Líder do PSDB quer que Comissão de Cultura e Esporte investigue denúncias contra ministro Orlando Silva.
Plenário do Senado homenageia professores e médicos veterinários.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, quer que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte investigue denúncias envolvendo o ministro Orlando Silva sobre irregularidades cometidas por ONGs que recebem recursos do Ministério do Esporte.
O líder do governo antecipou que Orlando Silva está disposto a prestar esclarecimentos no Senado. A reportagem é de Érica Christian.
Para investigar as acusações do ex-policial militar João Dias de que o ministro do Esporte, Orlando Silva, recebia 20% dos valores dos convênios firmados com ONGs pelo programa Segundo Tempo, o PSDB entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Álvaro Dias também protocolou um requerimento na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, convidando o ex-PM do Distrito Federal e convocando o ministro para falar sobre as denúncias. O líder do PSDB também quer a votação de um requerimento apresentado ao plenário em 2008, em que solicita ao Tribunal de Contas da União a investigação dos repasses feitos para ONGs no governo do ex-presidente Lula.
A avaliação de que provavelmente 40 milhões de reais foram desviados de programas sociais do Ministério do Esporte é de extrema gravidade. Não há como entender, especialmente numa área nervosa como esta, em função da Copa do Mundo 2014 e Olimpíada 2016, alguém sob suspeição ficar comandando o setor.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a base aliada vai aprovar o pedido de auditoria pelo Tribunal de Contas da União e o convite para que Orlando Silva compareça à Comissão de Educação. Segundo ele, o ministro está disposto a vir ao Senado, mas Jucá se mostrou contrário à vinda do ex-policial militar.
A gente apoia o pedido de investigação do TCU. Por chamar o ministro para falar sobre essas questões também, agora eu não apoio a chamar o policial, porque nós não somos órgão investigativo, não somos delegacia de polícia. Então, se houver alguma denúncia, a CGU e o TCU que devem vir as partes.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu a aprovação do projeto que regulamenta a Emenda 29, que garante mais recursos para a saúde.
Ele disse que não é necessário recriar a CPMF para o setor ter mais dinheiro. De acordo com o senador, o mais justo seria a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas.
Randolfo Rodrigues disse que a CPMF é um imposto injusto, assim como todo o sistema tributário brasileiro, porque quem tem menos condições paga mais imposto.
Nós temos um sistema tributário que é um dos mais regressivos do mundo, que não faz justiça tributária. No Brasil, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Nós temos, em outros países, onde é mais tributado é a propriedade e a renda. Que é mais tributado os serviços e o consumo. Quem paga mais imposto acaba sendo quem tem menos e não quem tem mais.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, chamou a atenção das autoridades para as notícias veiculadas na imprensa local de que existe um grande esquema de corrupção no transporte público do Distrito Federal.
Rodrigo Hollenberg afirmou que o brasiliense precisa ter um transporte público de qualidade e não o que existe, e que, segundo ele, oferece um serviço vergonhoso e humilhante.
E até agora, ninguém teve a coragem de enfrentar o cartel do transporte coletivo que produz para o conjunto da população do Distrito Federal sofrimento e humilhação diária. As pessoas passam uma hora a duas horas esperando um ônibus para pegar um ônibus lotado, ônibus velhos, sem segurança. E os empresários da área de transporte coletivo até agora mandaram no transporte coletivo dessa cidade. Não houve até agora uma intervenção significativa de nenhum governo para acabar com esse estado de coisas.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defendeu que os debates em torno da distribuição dos royalties do petróleo do pré-sal levem em conta o projeto dele, que distribui entre todos os estados o dinheiro referente à participação especial, que no regime de partilha ficará com a União.
Além disso, segundo o projeto de Dornelles, o percentual de royalties pagos aos estados não produtores, referentes a novos campos de petróleo ainda não licitados, passaria de 10% para 20%.
Com isso, a participação dos estados não produtores aumentaria de 800 milhões para 10 bilhões ao ano.
Para Francisco Dornelles, essa proposta resolve também o problema do excesso de dinheiro arrecadado e que fica nos cofres da União.
Esse aumento de participação dos não produtores ocorre sem ferir princípios constitucionais, porque não retira receitas de campos já licitados de estados e municípios produtores. A constitucionalidade da proposta é reforçada pelo fato de que, estando impossibilitados de participar diretamente dos resultados da exploração de campos de petróleo, os estados não produtores teriam acesso a essa receita ao receberem parte do lucro da União.
O Dia dos Professores foi comemorado hoje pelo Senado. Durante a sessão, os senadores homenagearam o professor Afonso Pereira. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Comemorado anualmente em 15 de outubro, o Dia dos Professores foi celebrado pelos senadores na figura do educador Afonso Pereira, responsável pela criação de 275 instituições de ensino na Paraíba e em outros estados. Autor do requerimento para a homenagem, o senador Wilson Santiago, do PMDB paraibano, lembrou os 94 anos de nascimento de Afonso Pereira e ressaltou a importância de sua obra.
O professor construiu escolas e universidades não só na Paraíba, como também em outros estados, mas também realizou trabalho em diversas áreas sociais, grande parte delas de cunho filantrópico, com o objetivo de oferecer serviço à comunidade de forma geral.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, advertiu que o futuro do país está diretamente ligado à valorização dos professores.
Nós vivemos um tempo do professor, porque é um tempo do conhecimento, porque é o tempo da educação. Não tem futuro o país que não colocar o professor da educação de base como centro do projeto de nação. Não tem futuro.
Por sua vez, o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, reclamou que 9 estados brasileiros ainda não cumprem o piso salarial do magistério, que é de R$ 1.190.
Os estados que não pagam o piso mínimo para um professor: Rondônia, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e o meu estado, Rio Grande do Sul. Eu, se fosse governador, eu não gostaria que o meu estado estivesse nessa lista.
A homenagem ao Dia dos Professores no plenário do Senado contou com a presença da viúva e também da filha do educador paraibano Afonso Pereira, entre outros convidados.
O Ano Mundial da Medicina Veterinária também foi comemorado hoje no plenário do Senado. A iniciativa partiu da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Ela destacou que, além de promover a saúde humana, a veterinária tem papel estratégico na produção e na exportação brasileira de alimentos de origem animal. A reportagem é de Nara Ferreira.
A veterinária é a área médica que se dedica à prevenção, controle, erradicação e tratamento das doenças, traumatismos ou quaisquer problemas de saúde dos animais, além da defesa sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal para o consumo humano. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalho dos médicos veterinários é essencial para a estratégia de desenvolvimento nacional, tanto do ponto de vista da segurança alimentar dos brasileiros, quanto da perspectiva econômica.
A evolução do trabalho dos médicos veterinários no Brasil tem proporcionado o aumento da produção de alimentos de origem animal através do intenso esforço empregado nas pesquisas de melhoria genética. Ressalto também o trabalho incansável que é desempenhado pelos veterinários na vigilância sanitária desta mesma produção, o que garante a saúde da mesa dos brasileiros e atesta a qualidade dos nossos produtos no exterior.
O médico veterinário pode atuar em 4 áreas distintas: cirurgia e medicina, para os que se dedicam ao tratamento médico e cirúrgico em clínicas e hospitais especializados, avaliação e inspeção de produtos de origem animal, medicina veterinária preventiva, dedicada à pesquisa sobre novas vacinas e remédios contra as doenças provocadas por animais, e ainda a produção pecuária voltada para o agronegócio.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.